Saudações rubro-negras, estamos começando aqui mais um papo do nosso consulado Fla Campinas. Hoje, véspera de feriado, tá todo mundo mais para lá do que para cá, uns na praia, outros curtindo a família em Minas. E temos aqui os últimos dos moicanos. Estamos aqui eu, Bruninho, temos o Milton e o Guga. Saudações, Milton, boa noite.
Boa noite, Bruninho, boa noite, Guga, boa noite, Craig, porque hoje somos nós que dá boa noite para todo mundo. Pessoal, vamos flamengar, vamos conversar bastante. Hoje tem uns temas bem legais, até porque a gente não tem jogo, então os temas estão bem diferentes. Vale a pena ficar até o fim, prometo sucessos.
O sucesso dele, Guga, o que você me diz? Boa noite.
Boa noite, Bruno, boa noite, Milton. É sempre muito bom falar de Flamengo. E como o Milton já deu o spoiler aí, antecipou, vamos falar de Flamengo e tecnologia também, né? E é um assunto bem palpitante aí, bem intrigante. E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue trazer de conteúdo aí, de informação. A gente vai aprendendo junto aqui com todos.
E vamos começar mesmo sem jogo, vamos começar com o dedinho na corneta, né? Porque, pô, a gente tá aí esse período sem jogos aí, o time do Flamengo tem tido muita folga, né? Será que não caberia ter um joguinho treino, porra? Quem não lembra daquele Tamarão que foi transmitido na Fla TV? O Flamengo poderia ter colocado alguma coisinha desse tipo aí pra gente ver, né, Milton?
Cara, nem fala, meu. Putz, um desespero você ficar todo esse tempo sem o Flamengo, né, cara? Pô, a gente vem num momento bom, a gente assistindo, discutindo, conversando. Meu, aí não tem nada, 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 viu? Aí tem que ficar assistindo Série B. Os 5 joguinhos que tiveram, que vão ter, né? Porque tem 2 anos que vão ser amanhã da Série A. Pelo amor de Deus, pô, que desespero, cara. Aí o pessoal reclama que a gente apela pra tomar muita água tônica. Mas não tem jeito. Não tem Flamengo, água tônica nele. E aí, Guga, o que você acha?
Ah, eu na posição de torcedor, eu queria ter que tivesse um joguinho aí, sei lá, um amistoso com alguém, pra gente matar a saudade, né? E também, né, o Renato poderia colocar em prática algumas alternativas de jogo, só pra dar uma experimentada, pra quando chegar a Vera mesmo no Campeonato Brasileiro, a gente ter mais ferramentas. Mas eu também entendo, porque vai vir a maratona aí, né? E talvez seja um momento aí de fortalecer a parte fisiológica, a folga também, que é importante, faz parte também de a formação física de um atleta. Então, talvez eu entenda esse espaço aí de folga, treino somente, e não ter jogo à vera, né? E tem outro detalhe também, né? Você pega, de repente, um time aí de fazer um amistoso, vamos dar um exemplo de um time, vamos chamar um Bangu. Cara, esses caras vão, pô, vou jogar contra o Flamengo aqui, vai que alguém me vê jogando, eu vou bem, vai que o cara vai meio afoito, machuca um jogador nosso também. Tem esse aspecto. Não é uma decisão fácil, né? Também no treino pode machucar, mas eu acho que a probabilidade de machucar num jogo treino, num amistoso, é maior. Mas, como eu falei, não é uma decisão fácil. Meu sentimento torcedor era que tivesse jogo. Mas aí o Flamengo tem pessoas lá competentes para poder tomar a decisão correta nessa situação.
Ô Milton, e já que a gente está nesse período de treino aí, caso você fosse o Milton Ceni, qual que era o ponto que você priorizaria aí de treinamento pro Flamengo? O que, que você acha que é o mais importante?
Milton Ceni?
Milton Ceni.
Cara, Milton Ceni nesse momento, eu estaria treinando com certeza com a volta do Rodrigo Caio e William Arão na zaga, né? Diego Ribas eu estaria treinando ali, talvez com o Thiago Maia. E como a gente não tem o Gabigol nem o Everton Ribeiro que está na seleção, eu colocaria o Andréas e o Kennedy para jogar. Eu faria isso com certeza, sucesso, né? Mateuzinho no lugar do Isla, que tá jogando lá na seleção do Chile. E o nosso super Michael no lugar do Arrasca, E é criativo que nem o Michael não tem, né? O Michael é a maior criatividade do mundo. O resultado é sempre errado. Mas a criatividade a gente não pode falar que ele não tem. Haja visto o cabelo dele que ele está preparando para se tornar um grande samurai.
Popstar.
Você imagina ele com aquele tamanhão todo com cabelo de samurai. Vai ser o menor samurai da história dos samurais. É uma coisa meio ridícula, né? Mas é isso aí. Eu treinaria o Ilharão na zaga, sempre, Bruninho. Ilharão é o melhor zagueiro do país, depois o Rodrigo Caio.
Gostei da... O Michael é criativo. Realmente, ele tem uma criatividade, ele inventa cada drible, rapaz. Ele cria cada drible, cada movimento em campo, que a gente fica assim, cara, de onde é que ele tirou isso, velho? Como é que ele pensou nisso? É, o Messi não pensou, o Maradona não pensou, o Zico não pensou. Esse cara é um fenômeno. É, deixando brincadeiras à parte, cara, eu ia treinar exaustivamente a repetição das nossas duas linhas, as nossas duas últimas linhas, do meio e da defesa. Repetição, 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 repetição. Porque temos zagueiros lentos, né? E tem agora Davi Luiz, né? Nada. Né? Eu sei que é um outro tópico, depois a gente vai falar. Não, zagueiro nada, então a gente vai ter que ir com o que nós temos. Temos uma zaga lenta. E eu só vejo uma forma de a gente ter uma defesa sólida se não for através da repetição dos movimentos, né? Manter as linhas bem ordenadas, sincronizadas. Isso, para mim, vai ajudar ao aumento da performance aí dos nossos zagueiros. Eu também confesso que eu gostei do Arão na zaga. Entendeu? Gostei do Arão na zaga. Enquanto o Rodrigo Caio está fora, poderia ser Arão e Felipe... Felipe não, o Léo Pereira. Olha o Rodrigo Caio voltando, o Léo Pereira crescendo, acho que pode ser os dois, mantê-los na zaga. Mateuzinho, como eu já falei, é Mateuzinho mais 10, para mim ele é muito melhor que o Isla, embora o Isla na seleção chilena ele é um leão, no Flamengo ele é um miau, um gatinho. Tem que ser um leão no Flamengo também. Enfim, eu se eu fosse o Guga Gaúcho, Guga, é porque Guga Senna é sacanagem, pô. Eu fazia dessa forma, a defesa. E também, claro, a gente precisa ter jogadas ensaiadas, voltar a fazer gol de falta, né? Isso aí não precisa nem falar que faz parte, né? Acho que um treinador de futebol tem que ter essas opções, essas ferramentas a mais aí num jogo de futebol.
Eu seria o Bruninho Violino, então. E também concordo, também treinar exaustivamente a nossa parte defensiva, porque eu acho que, por mais que a gente tenha alguns desfalques, né, apesar que o Rodrigo Caio voltou a treinar, é um treino que você consegue fazer mesmo sem estar com todas as peças, né? O importante é criar a automatização do movimento, eu acho que isso daria para fazer sim. Então, acho que treinar essa parte aí, a gente viu... Pôde ver aí o André Pereira treinando falta e batendo daquele jeito na bola, com nojo, que dá uma esperança na gente.
Bruninho, desculpa, eu não vi. Eu vi que vocês comentaram no grupo e foi assertivo? Como é que foi?
Ah, foi aquela coisa maravilhosa. Gol de falta, cara. Gol de falta, batendo com nojo na bola. Tá batendo com nojo. Então, assim, é para dar esperança, apesar de que a gente vê no treino do Flamengo, todo mundo bate bem, né? Até o Arão tá batendo falta bem, ano passado a gente viu o Neneca treinando falta, batendo bem, aí chega no jogo, é difícil. Então, vamos com calma nessa peleja aí. Fazer só um comentário sobre o Michael, também acho, o Michael muito criativo, adorei o que o Milton falou aí, só que além do criativo, eu coloco que ele é muito rápido, ele pensa muito rápido. Tão rápido que as pernas não acompanham. E nesse período aí, tanta folga, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o Michael colocou o chip, o bicho tomou até uma bomba e tá forte ali. Tem várias imagens dele circulando na internet aí, dele forte.
Gente, Bruninho, Eu nem vou comentar, cara. Coitado do Mineirinho lá. O Mineirinho tudo forte. Você vai falar que ele parece o Michael? Coitado, cara. A Rafa falou que é amiga dele. Conhece ele lá de Minas, lá de Juiz de Fora. Mas é assim, cara. O cara parece o Michael mesmo. Minha altura acho que é igual. Putz, grima, cara. Olha, olha, só pra você ver, né? Que falta que faz o Flamengo jogar. A gente começa com cada coisa que até Deus duvida. E aí quando você pensa que no domingo você vai ver um joguinho de futebol da seleção brasileira, pô, contra a poderosa Argentina de Messi, não tem o jogo. E aí me lembra aquela famosa música de Raul Seixas. Pare, espere. Onde vocês pensam que vão? Plunti, plat, zoom. Não vai jogar em lugar nenhum. Cara, é impressionante, cara.
Momento musical... Podcast Flá Campinas.
Já começou cedo, né? Ainda mais véspera de feriado, será que dá nome que ele tá tomando, né?
É... O Flamengo tá cheio de artista, né? Tem o Will Smith, tem o Michael Caio Jr. Tá hollywoodiano o Flamengo.
Exatamente. A gente falando aqui sobre ter um jogo treino, teria que saber se a Anvisa vai liberar, né? Que às vezes a Anvisa não libera muito, não. Então, essa não poderia dar pra fazer, mano. Que papelão, senhores.
Pois é. Mas, cara, também é o seguinte: o argentino vem aqui e pensa que o Brasil é uma bagunça. O Brasil é uma bagunça, mas não pra argentino.
Exatamente.
Concordo 100%, Guga. Agora você mandou bem.
É só a gente que pode fazer merda aqui. O jeitinho é brasileiro. O jeitinho é só brasileiro.
Pensando o quê? Vai vir jogar papel na minha casa? Quem joga sou eu.
Ô Guga, você tava falando do Davi Luiz, né? Dessa novela maluca aí, que vai, não vai, vai, que vai, não vai. Mas, pô, até postei no grupo aí hoje. Mas, pô, a gente não ouviu em nenhum momento o Flamengo falando que tá atrás de zagueiro. Ouviu? Alguém do Flamengo falou que tá atrás de algum zagueiro?
Atrás de zagueiro, sim.
Do Flamengo?
Sim.
São
informações, não é que alguém do Flamengo falou, vou melhorar aqui. São informações de bastidores que os youtubers, alguns jornalistas, que o Flamengo está, sim, atrás de um zagueiro e talvez um goleiro. Tá. Mas assim, o Davi Luiz, assim, eu não vi nada de. Tá uma briga, na verdade, né? Não vou falar nomes aqui, não. De youtubers falando que o Flamengo fez proposta. De jornalistas falando que o Flamengo não fez proposta. Pro Davi Luiz. Eu acredito mais nos jornalistas. E sobre, cara, assim, se o Davi Luiz vai vir ou não, uma opinião. Né, minha opinião, uma particular opinião, é que, cara, é o Flamengo que tem que decidir isso. Vai esperar ou não vai esperar? Ele está no direito dele de ver a melhor proposta, não só questões financeiras, de ver o melhor local para a família dele, entendeu? Não é só, eu amo o Flamengo. Poxa, nós tivemos o nosso maior ídolo dentro do Flamengo sendo achincalhado. Sendo humilhado dentro do Flamengo. Eu estava vendo uma entrevista do Valim Vasconcelos ao fazer o um merchan aqui do...
Charla.
Charla Podcast.
Muito bom, por sinal.
Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E, cara, é do mercado. Vamos lá, vamos adiantar uma pauta aqui. A renovação da geração 8-5. Se o Flamengo não renovar com o Diego Alves... O Flamengo está sendo injusto? Entendeu?
Não.
É uma relação comercial, uma relação de trabalho. Se o Flamengo não quer mais, acabou. O Flamengo opta, se o Davi Luiz quer esperar, é o direito dele. Entendeu? Que seja novela, que não seja novela, é direito dele. Obviamente, nós torcedores que somos viscerais, pensamos mais com a paixão do que com a razão, a gente fica a pé da vida, a gente reclama. Mas eu acho que ele está no papel dele, entendeu? De esperar a melhor proposta. E cabe ao Flamengo, não quero que espere, não vou esperar mais e vou atrás de um outro. Entendeu? Se a gente tiver que reclamar com alguém, é com o Flamengo.
É, né, Milton? Porque queira quer não, é um planejamento, né? É a diretoria que está planejando. É, a gente não sabe o que ela avalia. Se avalia que Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Rodrigo Caio é o suficiente. Porque assim, a gente fala muito de especulação, né? Do que se fala na mídia. A gente vê que o Twitter pauta a vinda do Davi Luiz, né? Será que se o Twitter não tivesse comprado essa briga, será que a gente estava falando de Davi Luiz até hoje? Né? Então a gente não sabe de nada. A gente aqui é só um espectador disso tudo, né? O que você acha aí, Milton?
Cara, eu vou falar uma coisa que me incomoda. Eu acho que o Davi Luiz se encaixaria como uma luva nesse time. Tá? Mas não sei, eu não sei o que tem de concreto. Né? Então, pra mim, o Davi Luiz poderia ser realmente consultado oficialmente e ser dado um prazo, como disse o Google, ó, tá aqui a proposta na tua mão e você tem 3 dias para responder se quer ou não. Não quer, fecha a porta, não vem mais. Ponto. Não dá para ficar nessa essa enrolação aí, cara. Porque fica parecendo aquela música lá do Guilherme Arantes. Quando a vi logo ali tão perto, ao meu alcance, tão distante, tão real. É assim que nós estamos. A gente tá perto, mas tá longe, tá distante, mas não é... Meu, pô, o Guilherme Arantes gravou essa música faz 30 anos e o cara agora vem querer fazer graça aqui. É, e aí ele vem com o Raça Negra. Pô, não dá pra ele ficar assim, cara, cheia de mania. Sabe que é gostosa, cheia de mania, vem toda dengosa. Pô, gente, não dá. Tem que resolver o que é da vida.
Sensacional, velho. Sensacional. Palmas aqui para o meu tempo.
O cheio de mania foi na veia. E assim, essa situação toda coloca os torcedores mais aguçados, né? Numa situação difícil, né? Tem uns que vem Davi Luiz de qualquer jeito e já tem uma galera xingando, né? Que se vier eu não vou apoiar mais e que não sei o quê. Cara, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Sei lá como é que fala o ditado, nem sei se tá certo. Mas eu acho que, pô, é uma situação muito inconveniente, né?
Não, é uma situação ruim, sim, porque a gente precisa entender o futebol ele trabalha, a principal ferramenta do futebol é a paixão, a emoção, né, e você tá à espera de um craque, de um excelente jogador jogar no seu time, isso mexe com a paixão das pessoas, né, por que eu compro uma camisa cara do Flamengo? É porque eu tenho paixão, e isso tem que ser levado em consideração. Isso tem que ser levado em consideração pelo clube, pela entidade que está flertando ou não com um determinado atleta. Ou põe um ponto final, não estamos negociando com ele. Esfria o negócio, ou estamos negociando, pedimos paciência, fizemos uma proposta, o atleta está analisando. Chegamos no nosso limite financeiro. Dá para você? Nosso limite de tempo. Não dá. Entendeu? A gente não pode excluir o componente emocional. Entendeu? Até porque quem paga a conta do futebol é a emoção, entendeu? É o que eu penso.
Eu acho, fazendo um paralelo à discussão da semana passada, eu acho que a mesma forma que foi feita uma campanha relacionada ao Diego Ribas, não, tem que ir fora Diego Ribas, etc., é a mesma coisa para mim. Essa campanha Não Vou Apoiar Davi Luiz, isso é uma campanha de internet, que no primeiro jogo que ele entrar lá, fechar a zaga, jogar de bem pra caramba, a gente ganhar de 4-0, ele fizer um gol de cabeça, essas coisas normais no jogador do nível dele, que pode acontecer no primeiro jogo dele, a galera já vai começar a bater palma e gritar o nome dele no campo, entendeu? Então
o Bruninho não tem pra ninguém, né?
Exatamente, o Bruninho. Esse é o ponto, cara. A partir do momento que o cara botou o manto ali e honrou, que pra mim o maior ponto é esse. Botou e honrou. Botou e mostrou tesão de estar usando. Vocês vão lembrar muito bem disso. A minha crítica pro Vitinho no começo nunca foi ao futebol do Vitinho, e sim a falta de tesão dele com a camisa do Flamengo. E ele tem essa falta de tesão até hoje. Tem jogado bem, ok, mas ele não demonstra o rubro-negrismo vestindo o manto no campo. E isso deixa a torcida puta. O nosso amigo Bruce, ele se revolta por isso, e eu dou 180.000% de razão para ele. Então, assim, a torcida vai reclamar porque o cara demorou? Tá bom, vai reclamar porque o cara demorou, tudo bem. Vai reclamar porque o cara pediu muito também. Pô, mercenário, não sei o quê, papapá. Se ele for para outro time do Brasil, os caras vão pegar no pé dele. Mas ele veio pro Flamengo, chegou aqui, acabou com o jogo, jogou bem no outro, etc. É todo mundo, é Davi Luiz, é Davi Luiz. É assim que vai ser, cara. Então, para mim, hoje a internet ela roda o assunto muito mais rápido do que antigamente e acaba dando uma dimensão muito grande de algumas coisas que talvez não sejam tão grandes assim e são de pequenos grupos minoritários que se fazem aparecer através do escudo do computador, através do escudo do logo, né, na internet, no Twitter, ou no Instagram, etc., qualquer que seja, para poder disseminar discórdias e venenos desnecessários. Esse é o... Para mim é isso. Eu sou aqui, tô puto da vida com esse cara aí que tá cheio de mania. Uma hora que ele vier, cara, eu vou ser o primeiro a gritar o nome dele, torcer para que ele vá bem, comemorar o gol dele e vamos para cima.
Exato. O Bruninho, eu posso falar algo um pouco fora da pauta? O Milton tocou num assunto ali que há muito tempo eu queria falar sobre esse assunto.
Fica rapidinho. Vontade, é sua, pô.
O assunto é de Diego Ribas. Cara, assim, de uma forma muito estranha mesmo, voltou aquela campanha fora Diego Ribas. O Diego, ele tá com um X na testa que se ele fizer 10 gols no jogo, tá, 10 gols no jogo, ele marcar um gol contra e a gente ganhar de 10-1, é fora Diego do Flamengo. O Diego, se não for o jogador mais dedicado, é um dos mais dedicados ao Flamengo. O Diego sofreu pão que o diabo amassou do Flamengo e ele fala, eu amo o Flamengo. O Diego, quando o Flamengo estava na época do Arame Liso, que não ganhava nada, ele ia para as entrevistas dar a cara tapa. E alguns entre aspas, formadores de opinião, que acabam influenciando parte da torcida, diziam que o Diego era blasé, que o Diego não se conformava com as derrotas. E eu via muito pelo contrário. Eu vi um Diego indignado. Entendeu? Eu vi um Diego que começou no Flamengo muito bem, depois se machucou na Libertadores, aí teve um processo na Libertadores que eu falo, aquela que nós perdemos em São Lourenço. Se machucou no jogo com o Atlético Paranaense. Teve um processo de recuperação ali para voltar e depois se readaptar novamente, pegar forma física, ritmo de jogo. Teve uma condição terrível na Libertadores de 2019. Gente, o que a gente espera mais dele? Ele não é o Zico, não adianta. Mas vontade, comprometimento, o cara tem, o cara honra a camisa. A gente for lembrar, teve jogadores com muito menos técnica do que ele, talvez até com muito menos comprometimento, viraram ídolos da torcida. Então, às vezes, me parece que é uma situação muito mais política, que parte da torcida embarca nisso. Porque tem formadores de opinião, novamente, entre aspas e aspas e aspas, que pegaram o cara para Cristo, colocaram um X na testa do cara. Então, eu queria falar sobre isso, porque a forma como que o Diego é tratado, às vezes, por parte da torcida, para mim é uma forma muito injusta. O Diego é erro zero sempre. Então fica aqui a minha opinião sobre esse assunto e talvez um alerta, né? A torcida, de repente, valorizar um cara que realmente honra a camisa do Flamengo.
Semana passada a gente falou disso, o Milton não estava no momento que a gente estava falando sobre isso, mas a gente falou bastante sobre isso e eu fico com um relato que foi falado por muita gente, né? Que essa campanha é uma parte muito pequena da torcida. Pode ver que, por exemplo, no nosso grupo mesmo, quase não se fala disso, né? Isso aí foi. A gente sabe, tem endereço, tem CEP, tem CPF, da onde que está vindo essa campanha. E é o mesmo grupo que há nada, que critica tudo que acontece no Flamengo. Então, assim, é um grupo muito pequeno, mas que, infelizmente, quando fala, acaba tendo uma voz, tendo voz, né? Acaba tendo, fazendo barulho. É uma turma pequena, mas barulhenta. Você vê que são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos tweets, e assim eles vão levando outras pessoas, né? Que às vezes tá meio perdido no barco, a entrar nessa campanha. Mas, Milton, aproveitando a deixa, eu sei que você é fã número um do Diego, é o Diego e mais 10 para você. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Só deixando bem claro que, para mim, o Diego ele é importante pro time, mas isso não quer dizer que ele tem que estar no time titular. Ou eu acho que hoje, no time titular do Flamengo, a gente tem opções melhores do que o Diego.
Eu concordo com você, Bruno. Acho que o Diego ele faz parte da história do Flamengo, da história recente. Ele é um cara que está no Flamengo há 5, 6 anos. É um cara que comeu pão que o diabo amassou dentro do Flamengo, deu a volta por cima, ajudou a gente a ser campeão de tudo, né? Como eu disse hoje, mandei até uma fotinho lá. Para mim, ele é um dos meus ídolos no Flamengo. Eu sou fã dele. Ele... Talvez a gente não entenda essa idolatria pelos caras novos agora, porque eles ainda estão jogando, mas daqui a 10 anos a gente vai falar dele como ídolo, eu tenho certeza. Tá? É uma coisa que é natural, quando as pessoas param, elas começam a se transformar em ídolos porque elas não estão mais ali. Né? Eu acho uma cachorrada, tá? Uma ignorância, uma injustiça, tudo isso que fizeram com que fizeram esse grupinho aí, essa panelinha fez com ele. Independente do resultado esportivo, tá? Não se faria isso com nenhum jogador nesse nível que foi feito, ainda mais com um cara que se entrega, que fez o que fez pelo Flamengo. Então isso para mim é horripilante, assim, uma coisa nojenta, asquerosa. Acho que até foi essa palavra que o Argel usou, se não me engano, asquerosa. Né? E eu acho que o Flamengo hoje tem jogadores melhores tecnicamente para jogar do que o Diego como titular. Concordo contigo. O problema do Flamengo hoje é liderança. Nós não temos líderes em campo. Tá? O Flamengo, nessa estrutura, nesse time que a gente conhece aí de 1 a 11 com o Diego titular, nós temos dois líderes, que é o Diego Alves e o Diego Ribas. Só que o Diego Alves não vem num bom momento. Próprio, então ele não está conseguindo liderar muito bem a equipe, né? Então toda a liderança está sobrecarregando o Diego para liderar. Então eu acho que esse é o grande motivo do Renato não ter tirado o Diego ainda de titular. Tá? O Vando comentou de inverter, né? Começar com o time mais novo e colocar o Diego depois. Eu acho que ainda não. Eu acho que no final isso vai acontecer naturalmente. O Thiago Maia vai sair jogando de titular, né? E o Diego entrar se necessário, quando necessário, até porque o Diego tem uma característica melhor de poder substituir tanto o Everton Ribeiro quanto a Arrascaeta numa eventual substituição aí de 25, 30 minutos. Né? Então eu acho que seria mais interessante o Diego Ribas no banco mesmo, mas eu acho que no momento, por falta de liderança, o Renato vai segurar um pouco esse movimento. Mas isso vai acontecer naturalmente, tá? Mas faço as palavras do Guga e de todo o grupo, né, de todo o nosso grupo que fez aqui o podcast semana passada. Eu acho que todos foram unânimes em dizer que a campanha e o que esse movimento, o nome que vocês quiserem dar, é nojento.
Aproveitando a deixa, falando do Diego Ribas, vamos falar da panela de 85 aí, né? Tem aí a iminência aí de renovar o contrato. Guga, para você, tinha que renovar? E com quem renovar, caso sim, ou com todos? O que você acha aí? Dê sua opinião pra gente.
Eu renovaria com todos. Explico. Vamos lá. Começando pelo Diego Alves. Renovaria com o Diego Alves. Diego Alves pode estar num viés de baixo, mas é um grande goleiro. É um goleiro histórico. Campeão de Libertadores. Lá na frente a gente vai também olhar como Milton falou muito bem, poxa, Diego Alves catou aquele pênalti contra o Emelec. Né? A gente vai ter essa sensação do quão importante ele foi. E, assim, também traria um outro goleiro, que eu, talvez, tá, Diego Alves não tem sombra hoje. Os meninos estão estão, né? Amadurecendo, estão ali, quebram um galho de vez em quando entram, mas a gente não tem uma sombra pro Diego Alves. Eu acho que quando a gente tem, quando o jogador tem uma sombra, naturalmente ele vai crescer, entendeu? Ele vai crescer porque ele sabe que tem um jogador no mesmo nível, ou até no nível melhor, e ele acaba, não é que ele não se dedica agora, mas ele acaba se dedicando mais, ele acaba criando ferramentas para poder melhorar, e eu acho que falta hoje é uma sombra, ou alguém para dividir a titularidade ali com o Diego Alves, sei lá, joga a Copa do Brasil, joga um, no Brasileirão joga o outro, alguma coisa do tipo, para ele poder, de repente, aí melhorar. Eu renovaria sim com o Diego Alves. O Ribas nem se fala de renovaria, inclusive, olha só, eu vi a matéria que ele concorda em reduzir até salário. Isso não é a primeira vez que acontece. O Felipe Luiz também renovaria, mas ainda acho que o Felipe Luiz também não tem um reserva à altura, ainda acho o Ramon cru. Não vejo o Ramon no mesmo nível do Mateuzinho ainda. Eu acho que o Mateuzinho tá pronto para herdar a lateral direito, o Ramon acho que não.
O Felipe Luiz não tem reserva à altura no Brasil, bicho.
Aí é, quase no mundo.
Aí é difícil.
Como é que tá o Alex Telles lá na
Rússia, enfim, pô. Da último jogador nosso que veio da Rússia é o Vitinho, então.
Então, mas vai precisar. Ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Entendeu? Não vai. Ele vai precisar de folgar alguns jogos, ficar fora alguns jogos e. Ou de repente o Ramon, de uma hora para outra, encaixa, desponta e a gente ganha um lateral. Né? Mas eu renovaria sim com os três. São para mim três ídolos, três jogadores históricos. E para mim faz parte do futebol tratar bem os seus ídolos. E após a renovação do contrato, já passou no, né? Aí o Flamengo tem que pensar uma forma de agradecer esses jogadores os serviços prestados, de uma forma bem, bem legal.
Não, só fazer um pequeno comentário aqui, né? O Guga falou do Diego Ribas baixando o salário para poder continuar. Porra, ok. Um jogador, conforme o ano vai passando, ele sabe que ele também não entrega mais em campo que ele entregava antes. Então, acho muito justo. Esse daí, renovaria. Felipe Luiz, idem. Agora, o Diego Alves, para renovar, ele tinha que baixar o salário. Não dá para a gente ter ele como goleiro, ele continuar sendo o segundo goleiro mais caro do Brasil, e ele não entrega ele não entrega hoje esse salário dele. Então, para mim, isso daí passa por um acordo financeiro. Ele deveria baixar um pouquinho sua pedida aí. E a gente sabe que isso para ele é um pouco difícil. Já deu demonstrações de não ser uma pessoa muito que cede muito, né? Até mesmo se ele tivesse, ele sabe que ele não tem uma sombra, e quando ele teve uma sombra, ele também não agiu de uma forma muito bacana, né? Então, é um pouco complicado aí. Mas fala, Milton, pode concluir, desculpa aí.
Não, que é isso, Bruninho. Na verdade, vou misturar um pouquinho tudo que vocês dois falaram, tá? Não sei nem por onde começar. Vou começar pelo Diego Ribas, que para mim é o mais fácil. Cara, não tem como não contratar o Diego Ribas. O Diego Ribas, independente de baixar ou não o salário dele nem é um dos mais altos do elenco, né? O pessoal fala que é algo em torno de 400 mil. Tem muitos que ganham mais de 400 mil ali. Mas eu acho que ele, hoje, precisa estar no time para ser um líder. Concordo plenamente com o Guga. Para mais um ano só, 2022, acho que vai estar bom. Mas nós temos que dar um jeito dele encerrar a carreira no Flamengo. Então, assim, não é deixar ele sair para jogar no Bangu, no Madureira, não. Ele tem que parar a carreira ali. Temos que arrumar uma função para ele, uma função. E acho que ele pode fazer aquilo que o Leonardo fez e foi para o Roma. Ser um tipo um manager do time. Ele é um cara muito inteligente, é um cara que sabe dar entrevista, é um cara que sabe, conhece do esporte, é um cara que está com a vida feita, a família não quer mais sair do Rio de Janeiro, enfim, é um cara que vestiu o rubro-negro, né? Eu acho que esse é o ponto do Diego Ribas. E daí, Bruninho, vou para o Diego Alves antes de falar do Felipe. O Diego Alves não vestiu o rubro-negro. Ele é o goleiro do Flamengo contratado que ganha o seu salário e ponto. Então, a partir do momento que ele para de entregar, você fala isso. Pode ir, amigo. Tchau, vem outro no lugar. Eu também falo a mesma coisa. Não acho que não tem que renovar porque não é um goleiro bom, porque não é um ídolo. Não é isso, não. É que realmente ele não é o cara que tem o símbolo do Flamengo. Ele não tem aquela tatuagem do Flamengo no peito, né? É um cara que veste Flamengo porque ele joga no Flamengo, ponto. E se o Fluminense vier e pagar mais, ele vai pro Fluminense, entendeu? Não tem um amor pelo time. Então é um cara assim, que enquanto entrega, se paga. A hora que não entrega mais, ou se paga menos, ou se troca. Do mesmo jeito que é para ele, é para a torcida. E eu, como torcedor, vejo isso muito claro para mim. Gosto muito dele no gol, acho que ele pega bastante pênalti. Como disse o Guga, fomos campeão da Libertadores graças a ele. Campeão da Supercopa com ele, pegando 3 pênaltis numa decisão de pênalti teoricamente perdida. Mas acabou, está limitado. E hoje nós temos aí 4, 5 goleiros mais baratos no mercado. Teriam talvez mais vida mais longa no Flamengo. Então eu acho que assim, se for para renovar, só para renovar, eu não renovaria. Se for para renovar porque vai render e vai pagar, ok. Tá. Já o Felipe, Guga, eu tenho a visão de que o Felipe, assim como o Diego, virou flamenguista, ou sempre foi flamenguista, e tem o Flamengo tatuado no peito. Então ele quer o Flamengo. E ele tem muito claro na carreira dele, isso ele sempre disse, que ele tem objetivos com o Flamengo fora futebol, né, fora jogar, né? Então eu acho que é um momento de transição mesmo, eu acho que é o cara que tem que ficar mais um ano. Ele está num nível muito, muito bom ainda, mesmo com 36 anos, a gente discutiu aqui, tem pouquíssimos no mundo para jogar no lugar dele. Então é o típico cara que eu teria no time, né? E talvez sim fazer a transição dele já para uma comissão técnica no final do ano que vem, fazer parte da comissão técnica do Renato, se o Renato ainda estiver com a gente, espero que sim, ganhando tudo, mas e transformando ele naquilo que ele quer ser treinador. E aí eu vou fazer um comentário no que o Guga, na primeira fala do Guga a respeito do Ramon. Eu não sei se o Ramon não passa tanta confiança quanto o Mateuzinho. Eu tenho umas dúvidas, eu acho que o Ramon é bom quanto. Tá? O que muda é que quando você vê o Mateuzinho e compara com o Isla, é muito mais fácil você falar que o Mateuzinho está pronto. Aí quando você pega o Felipe Luiz para comparar com o Ramon, aí você fala, nossa senhora, como está longe. Mas na hora que você compara só os dois meninos, eu não vejo tanta diferença. Eu acho até que o Ramon, por exemplo, marca melhor do que o Mateuzinho. O Mateuzinho apoia mais, mas eu acho que o Ramon marca melhor. Eu não sei se nós precisamos de um lateral marcador, mas eu estou só aqui comparando os dois. A hora que a gente compara com os titulares da posição, aí me parece claro que o Mateuzinho está bem mais à frente do Isla e o Ramon está bem mais atrás do Felipe Luiz. Eu acho que isso pesa muito.
Eu sou muito fã do Ramon. Eu gosto muito do Ramon desde a base. É um jogador que me chama muita atenção. E eu gostaria de ver ele mais aproveitado no time principal, igual ele é na base, onde ele tem um pouco mais de liberdade, onde ele consegue subir um pouco mais. Ele não é tão preso, mas é um jogador que todo jogo que ele entrou, ele não sentiu pressão de nenhum jogo, né? Eu só queria que, deixar mais claro esse assunto, né? Segundo a reportagem do Caê Mota, o Felipe Luiz chega bem valorizado nessa renovação. O Diego Ribas também é encarado com naturalidade. A expectativa é que a negociação não seja difícil, né? Agora, já o Diego Alves é quem eles sempre têm um imbróglio, né? Então eles já estão esperando algo desse tipo, mas eles vão tratar com respeito. E há uma certa apreensão para essa renovação. Então, vamos ver o que vai acontecer dessa renovação. Mas, assim, também acho que acaba tendo que fazer os três pela necessidade, né? O Felipe Luiz, eu acho que a gente tem sim que fazer isso aí que o Milton falou, que é propor propor esse aí, ver com ele, né? Saber o que ele quer depois, terminando ele, após parar de ser jogador, o que ele quer da carreira, se é ser técnico mesmo, para poder até ele começar, quem sabe aí, já ir fazendo os cursos que são necessários e etc, né? Mas ele, eu tenho muita expectativa de que ele continue no Flamengo após, assim como eu espero que o Diego termine, né? Diego seria um belo coach, poderia ajudar muito o nosso time aí.
É, só pontuar uma coisa, eu não comparei o Mateuzinho e o Ramon qualidade técnica. Eu só acho que o Mateuzinho, ele tá mais pronto, ele tá assim mais, vamos dizer assim, ele já tá mais ambientado no profissional, pode passar pelo que o Bruninho falou, né, questão de oportunidades, do que o Ramon. Eu vi um jogo para mim que foi perfeito do Ramon, que foi contra o Olímpia. Mas eu ainda acho que ele oscila nas entradas dele. Coisa que o Matheusinho não está oscilando tanto. Como eu falei, talvez ele tendo mais oportunidades, ele consiga ganhar essa ambientação, né? E melhorar. Mas fica sempre aquele ponto de interrogação, entendeu? Por isso que, na minha opinião, o Mateuzinho hoje está mais ambientado ao profissional.
Bom, a gente já falou aqui um pouquinho da vinda ou não de um zagueiro, a gente já falou da renovação de 85, da galera de 85, e aí, a gente trouxe, nessa janela, a gente trouxe o Andreas Pereira, trouxemos o Kennedy, tem o Will, que são duas posições que a gente precisava, assim, de sangue novo. A gente está tendo um retorno gradual do Thiago Maia e voltando cada jogo que ele joga, jogando mais bola. E agora a gente vai ter um retorno gradual aí da torcida. Bom, creio que isso será o suficiente para o rendimento do time mudar bastante, né? Será que esse vai ser o nosso maior reforço, Milton, da temporada?
Olha, com certeza vai ser um grande reforço, né? O Flamengo é um time que sente a torcida. Sempre jogou com torcida. E a torcida faz um time jogar. Eu sou apaixonado pela torcida do Flamengo. Assim, não sou um flamenguista de campo, né? Eu moro em Campinas. Fui uma vez pro Maracanã só. Fui algumas vezes em jogos do Flamengo em São Paulo, aqui no Rio, aqui em Campinas, mas no Rio de Janeiro só fui uma vez. Mas eu assisto milhares de vídeos da torcida porque se arrepia. Então você fica imaginando, eu como torcedor arrepio, imagino o cara lá dentro, vendo 40, 50 mil pessoas gritando seu nome, ou gritando, vai pra cima deles, Mengô, coisa desse tipo, né? Então, cara, eu tenho certeza que o rendimento vai mudar muito, o nível do Flamengo vai subir muito, e com o Flamengo fazendo o resultado como tem feito, a torcida empolga mais, e aí o time empolga mais, eu acho que aí é um ciclo vicioso, entendeu? Então eu acho que o resultado vai ser espetacular. Pensando no resultado esportivo.
A torcida do Flamengo, ela é maravilhosa, né? Eu tenho algumas cenas bem emblemáticas na minha cabeça. Eu também não sou, Milton, um torcedor de arquibancada. É por outros motivos, né? Eu morava no Rio, mas eu sempre tive uma condição financeira muito, muito difícil. E eu me lembro quando criança, meu pai ia para frente do Maracanã vender geladinho, vender Coca-Cola, vender picolé, e algumas vezes eu ia com ele. E eu via a galera saindo do trem, aquela festa, batuque, e quando eu via aquilo, no meu coração de criança, eu falava: hoje o Flamengo ganha. Eu tinha certeza disso, porque a torcida chegava de uma forma tão avassaladora. Na cabeça de uma criança, eu conseguia ver a diferença para outras torcidas. Então, a torcida do Flamengo, ela tem uma... Ela tem algo diferente, algo especial. E eu acredito muito que, voltando a torcida para o estádio, vai ser um diferencial para a gente. Né? O time do jeito que está, o time embalado. Nós temos um maestro da torcida em campo, que é o Gabigol, que é um jogador que tem uma sintonia com a torcida, assim. São poucos jogadores que conseguem ter essa sincronismo com a torcida. O Gabigol é um desses caras. Eu acho que vai dar uma liga, eu acho que vai ser muito importante para essas fases decisivas que o Flamengo tá se aproximando aí, na né? Copa do Brasil, Libertadores, acho que não vai dar tempo, né, o Bruninho? Ou vai pro jogo do Barcelona? Ah.
Não, a partir do dia 15, né? Aí tá esse embrolho aí, né? Será que vai ser no Maracanã? Será que vai ser em Brasília? Não sabemos, né?
É, tem isso também. Enfim, estádio cheio acima de 50%, não sei se vai dar tempo para Libertadores. Mas vai ser muito importante para a nossa arrancada no Brasileirão, vai ser muito importante, entendeu? A torcida do Flamengo, ela é especial, ela é diferente, cara. Eu me emociono só de lembrar, entendeu? Tudo bem que era do lado de fora do estádio, mas eu vendo aquela galera chegando, é muito emocionante, muito emocionante. É impossível não falar, nossa, tem algo diferente.
Sabe o que é mais legal, cara? É que os anos passam, hoje a torcida do Flamengo já não é mais aquele torcedor que chegava no trem, que, porra, muitos não tinham que comer dentro de casa, mas ia para Canaã. Aquela torcida que não tinha um dente na boca, aquele torcedor sem dente na boca, que virou piada e por isso, né? Várias piadas. Mas o tempo passa e essa massa chegando no Maracanã continua igualzinho, cara. Você pega um jogo do Maracanã, quando você vê a torcida do lado de fora, gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo chegando, esses parece que não é nada, mas assim, quem nunca foi no Maracanã e hoje pode hoje ver consulados, embaixadas chegando de vários lugares, você vê gente de tudo quanto é lugar do Brasil chegando no jogo do Flamengo, então... É, realmente, a magnética é foda. Ô, saudade do Maracanã, viu? Muita saudade. E também acho também que, para mim, vai ser um ponto crucial. Por mais que a gente tenha bons reforços em campo, creio eu que o retorno da magnética vai ser... É crucial. Seja 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil ou casa lotada. Com a nação na arquibancada é diferente. O adversário treme, o jogador do Flamengo treme também, porque ele sabe que ou ele entrega ou entrega, né? A gente teve aí, no passado recente, treinadores no Flamengo, os últimos dois aí posso dizer, que se tem a torcida do Maracanã, eu duvido que tinha ficado tanto tempo. Então, eu acho que vai ser, que é diferente sim. É uma pena, por exemplo, até o treinador passado, Domenech, que não é brasileiro, ele não ter tido a chance de jogar com o Maracanã lotado. Tenho certeza que mudaria a experiência dele quanto ao futebol. Aí tá chegando a fan token do Mengão aí. É um assunto difícil, que muita gente aí tem ouvido falar, tem lido, mas poucas pessoas sabem de fato o que é. Então vamos tentar passar um pouquinho para essa galera um pouquinho de conhecimento, um pouquinho que a gente entende, o que a gente acha disso daí.
Fiquei sabendo que o senhor Vando jogou a bomba, jogou a dinamite na nossa mão e a gente vai ter que destrinchar, vai ter que desarmar essa bomba aí. Vamos lá. Vamos falar desse fan token do Flamengo. Bom, acho que todo mundo aqui tentou fazer um dever de casa, dar uma pesquisada sobre, falar se é uma... se é um caminho, se é uma tendência. E pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, é uma tendência. Eu até coloquei aqui uma descoberta de bastidores com o pessoal que isso, por ser Brasil, né, você tem uma desigualdade social grande, uma desigualdade, um problema educacional, né, grande, né? Uma torcida do Flamengo majoritariamente ela é composta de pessoas simples. Não só do Flamengo, mas da maioria dos clubes brasileiros. Isso. Vamos lá, como é que eu vou colocar isso? Me traz um pouquinho de preocupação de como trazer esse pessoal para dentro desse novo mundo, desse novo caminho que se abre. Né? Essa chamado de me fugiu a palavra agora, é cripto utilitário, né? Que fala, né, o Breno? Cripto utilitário. Vamos dizer assim, é como se fosse o sócio torcedor do futuro. É como aquela carteirinha do sócio proprietário que você entrava no clube e você tinha alguns benefícios com aquela carteirinha. Então você vai ter algum benefício com esse cripto utilitário dentro de uma plataforma direcionada para um clube de futebol, no nosso caso, o Flamengo. Também você pode comercializar essa criptomoeda, mas também pode usufruir de todas as benesses, né, todos os benefícios que ela pode te dar. Possivelmente, isso não vai ser muito acessível a todo mundo. Isso não é algo que, com duas mariolas, você vai lá e compra uma criptomoeda. Mas para o clube de futebol, e hoje o futebol mais do que ontem, aliás, sempre foi, mas mais do que ontem, o futebol hoje é negócio, é business, entendeu? Só observar que os clubes que estão com uma saúde financeira melhor são os clubes que estão vencendo, ganhando sempre, e estão sempre disputando os títulos aí nos principais torneios do Brasil e do mundo. Então, eu acho que para o Flamengo vai ser muito bom. O potencial do Flamengo é muito grande. E pode esse potencial crescer mais ainda com a internacionalização da marca. Então, é um caminho que eu acho sem volta, mas deixando aquele asterisco sobre a questão do abismo social que isso traz dentro de uma torcida de futebol, né? Ainda mais no Brasil, que você tem já essa distância muito grande entre o mais pobre e o mais rico. Não aqui querendo politizar nada. Mas a gente tem que pensar no todo. Tem que ser, como eu falei no início, quem paga o futebol é a emoção. Se não tivesse emoção no futebol, o futebol não seria o que é. Entendeu? Então, a emoção não vem só do rico, não vem só do classe média, a emoção vem do pobre, do favelado, da pessoa mais simples. E é um grande desafio para mim como introduzir essa galera também nesse novo mundo aí. Mas para o clube de futebol Flamengo vai ser muito importante essa questão aí. Principalmente na questão financeira, vai ser muita importância.
O Arthur Mullenberg já fala que o Flamengo é um grande produtor de conteúdo. E esse é mais um conteúdo que o Flamengo vai produzir para a massa. Né? Vale agora a gente conseguir entender como a massa vai poder usufruir desse investimento. Nós estamos falando aí de uma moeda, uma criptomoeda utilitária, o nome que a gente quiser dar, que você vai comprar um papel virtual em nome do Flamengo e vai poder ter alguns benefícios em função dele. Não está claro, no meu modo de ver, quais serão esses benefícios e nem como a massa, como disse o Guga, a massa mesmo, vai poder utilizar. A massa vai comprar? Vai comprar. Vai ser vendido por 30, 40 reais e a massa vai comprar porque vai ajudar o time. Tá bom, mas como que ela vai obter esses retornos? Isso pra mim é o que não tá claro. Tá? Agora, dá dinheiro? Dá. O Corinthians fez trabalhinho aí e ganhou cento e tantos milhões de reais em 2-3 dias. Então é um negócio assim que vai dar um retorno. Vai dar retorno. Vale a pena? Uma outra conversa. O Flamengo está pronto para trabalhar com essa massa no nível virtual? É um outro debate. Eu não sei dizer, porque eu não consegui, de tudo que eu li, de tudo que eu fui tentar entender o que era, entender como essa troca vai acontecer. O Guga deu exemplo, né? A carteirinha de sócio da sócio proprietário, você entrava, aí você tinha sócio proprietário, você podia entrar na piscina, você podia pegar a bolinha para jogar pebolim, né? Você podia pegar a bola lá na sala de bola para jogar futebol no campo. Então, me parece... O cara tem a carteirinha e sabe o que fazer. Com a criptomoeda, eu não sei como vai ser. Né? Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco no que diz respeito a fazer com que a massa não seja enganada. Acho que é essa sensação que me preocupa um pouco. Como em relação ao investimento, é aquele negócio. Você compra, 40 reais, põe lá, sua criptomoeda está no seu nome. Se ela valorizar e for para 60, você põe, anuncia. E se alguém quiser comprar, você ganha para a sua criptomoeda, que você comprou por 40, você ganha por 60. É uma negociação de um ativo qualquer. né? Não é esse o principal objetivo, deixar isso bem claro. O principal objetivo é realmente arrecadar dinheiro para o clube e dar em troca situações de benefícios para quem tem. Só que isso não ficou claro como vai ser feito. Então isso, é, para mim, é o único ponto que pega.
Para mim, pega um outro ponto, cara. A gente tem um Flamengo aí que, com seu sócio torcedor, ele lançou o sócio torcedor. É um produto, tá? Todo sócio torcedor do Flamengo, ele é um ativo, né? Mas o Flamengo, na minha visão, até hoje, não trata o sócio torcedor como um produto. A gente ainda não, ele não trata o sócio torcedor como um cliente, né? Ele ainda trata o sócio torcedor, para mim, na minha visão, como lá em 2013. Venha, seja sócio torcedor do Flamengo e ajude o Flamengo, ajude o seu clube. Até hoje, para mim, ele trata o sócio torcedor dessa forma. Eu sou sócio torcedor desde então, né, desde 2013, e até hoje, para mim, é como se fosse um imposto. Mas é o que o Google falou. Tem pessoas que não têm condição de estar fazendo isso. É um investimento que não é tão alto, né? Se for botar desde 2013 até hoje, já gastei uma grana, né? O retorno é muito pouco. Então, a minha dúvida com a criptomoeda é exatamente essa. Será que esse investimento vai ser só um fogo de palha? Onde o Flamengo, quando lançar, vai ganhar milhões? E como que ele vai fazer para poder essa receita ser recorrente, né? Porque não adianta nada ganhar muito em pouco tempo e nada em longo prazo. Então, eu acho que é melhor você ter sempre aquela receita. E, claro, como que será o pós-venda, após o cara comprar? É o que o Milton falou. Como que será feito? O que, que vai ter de benefício? Como você vai usar esse token? Até hoje que a gente tem são só suposições, né? O Flamengo já meio que lançou o produto, falta aprovação do conselho, mas a grande maioria das pessoas não sabe ainda o que será.
Não, eu concordo plenamente, entendeu? Vocês estão falando de contrapartidas, né? E onde essas contrapartidas vão se encaixar para a grande massa rubro-negra? Com realidades sociais diferentes. Vai ser mais um produto voltado para como sócio-torcedor é. O que, que o sócio-torcedor... Por que, que não faz um sócio-torcedor popular? Cadê aquela galera da geral do Maracanã? Eu acho muito pouco... muito mal explorado os... Eu não sou cara de marketing, não, mas eu acho que os caras de marketing, eles têm ferramenta para isso. Entendeu? Eu acho muito mal explorado. A torcida do Flamengo, cara. Você citou aí o cara do faltando um dente, né, o cara do chinelo de dedo com prego lá embaixo, indo pro Maracanã. Essa galera ainda existe. O cara que não tem nenhum Premier para ver o futebol, esse cara ainda existe. Entendeu? E o que, que dá para se fazer? Entendeu? E obviamente, né, o fluxo da história, ele segue, a evolução tecnológica, ele segue, e é uma coisa que não tem como frear, né? Mas dá para se seguir esse rumo histórico aí de mudanças do cartão para criptomoeda, mas sempre tendo um olhar voltado para a sociedade como um todo, com suas diferenças e suas dificuldades. Entendeu? Senão o Flamengo vai virar o time só de um grupo. E a gente aqui vai ficar só no gogó, a gente, que eu digo, o pessoal mais simples, só no radinho, na latinha, no gogó, eternamente. Entendeu? E, então, como eu falei, vocês estão falando de contrapartida, mas aí eu amplio a discussão. A contrapartida não só para aquele que tem condição de ir lá e comprar criptomoeda. O que vai trazer de benefício, de retorno para essa nação rubro-negra? Para essa massa rubro-negra? Entendeu? Mesmo aquele que não investiu numa criptomoeda, num fan token. Entendeu? Dá para se fazer muita coisa. Eu não conheço muito como funciona alguns esportes americanos, beisebol, mas o que eu ouço falar, que não posso estar falando uma groselha aqui, bobagem, mas que Cara, o torcedor do time fulano de tal, de futebol americano ou de beisebol, cara, ele tem uma série de benefícios, independente da questão social dele e tal. Ok, Estados Unidos tem uma diferença social do mais rico, mais pobre, menor que o Brasil, beleza. Mas, cara, dá pra gente caminhar nesse sentido. Eu acho que a gente tá atrasado nisso. Já era pra estar caminhando nesse sentido. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é da gente conseguir diminuir esse gap aí, essa distância entre o rubro-negro mais simples e o rubro-negro mais rico. Entendeu?
E isso já acontece sem a criptomoeda. Porque se você parar para pensar, vamos pensar em 2019. Em 2019, para você conseguir comprar ingresso, você tinha que ser primeiro sócio-torcedor top das galáxias. Aí o cara tinha 2, 3 dias para comprar o ingresso. Passava mais 2 dias, podia ser o top menos um. E o cara que era sócio-torcedor há não sei quanto tempo, Bruninho, desde 2013, mas talvez seja o sócio-torcedor mais simples. Nunca chegava a vez dele para comprar ingresso. Então o cara pagou durante 6 anos o sócio-torcedor. Na hora que ele queria comprar o ingresso, os outros já tinham comprado o ingresso na frente dele, ele nem chance de comprar teve. Então, assim, claro, quem paga o sócio-torcedor mais caro é o cara que tem uma condição social maior. Porque eu morando em Campinas, não vou pegar um sócio-torcedor de R$ 300 e pagar R$ 300 por mês pro Flamengo. Assim, para mim, no meu modo de ver, é absurdo gastar R$ 3.600 por ano sem poder ver um jogo no Maracanã. Entendeu? E então essa diferença, por mais que eu pudesse pagar, nós estamos falando de gente que não pode, né? Mas eu acho um absurdo isso, entendeu? Então não tem essa preocupação com o sócio-torcedor que o Bruninho falou. E eu não vejo canal para que isso aconteça com a criptomoeda. Por isso que me preocupa, a não ser que faça aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Ó, você compra uma criptomoeda, no outro mês você compra outra, e depois você pode comprar o ingresso antecipado trocando por duas criptomoedas, por exemplo. Alguma coisa do tipo. Então, como se você tivesse comprado o ingresso para daqui a 2 meses, parcelado antes, para que você possa participar do jogo, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu não sei se vai ser assim, então é tudo achismo, né?
Quer ver uma coisa simples? Poderia ser feito no sócio-torcedor mesmo. Criar um sócio-torcedor popular. R$ 5. Cara, escolhe um jogo do Carioca, um jogo do Brasileiro, sei lá, um jogo de uma Copa. Inverte a pirâmide. Dá prioridade para eles comprarem ingresso. Ou um, dois, ou dois jogos, ou três jogos, sei lá. Entendeu? E faz um ingresso popular também. O Flamengo é o time do povo. Será que vai levar o Flamengo à falência se ele fizer isso? Nós passamos quase 2 anos de pandemia sem público. O Flamengo, pelo que eu ouvi a entrevista do Valim, vai fechar com números muito bons 2021. Mesmo sem público. Será que o Flamengo não poderia fazer isso? Entendeu? Pega essa galera, pô, essa galera que. Pô, que. Pô, difícil, não consegue pagar um ingresso no Maracanã. Vamos escolher um jogo do Carioca. Pega um Flamengo e Bangu. Vamos encher o Maracanã com essa galera. Pega um Flamengo e vamos lá, no Campeonato Brasileiro, um Flamengo e, sei lá, um time de menor expressão, que seja. Cara, isso traz uma questão de pertencimento a essa galera muito grande. Você ganha engajamento. Entendeu? Poxa, eu fui ver meus ídolos no Maracanã. Muita gente que nunca colocou o pé no Maracanã. Qual a dificuldade de pensar dessa forma? Será que a gente vai sempre olhar pela janela do nosso condomínio, o mundo? Qual a dificuldade, Flamengo? O time do povo. O Flamengo chegou até aqui porque é o time do povo. Entendeu? Uma coisa simples, que eu acho que não vai mexer na estrutura financeira do clube.
É que uma vez eu vi, foi até o Bruno De Laurentiis, né, que eu acho no Twitter é um dos caras aí que tinha que estar trabalhando no Flamengo, porque esse cara que ele faz no Twitter pelo Flamengo são poucos que fazem. Mas assim, cara, uma vez eu vi ele fazendo um cálculo, né, de quanto custaria, eu não sei de onde ele tirou essas informações, de quanto que é a taxa de administração de cada sócio-torcedor, né? Então, cada sócio-torcedor custa para o Flamengo, com o plano, R$ 11. Então, o plano mais barato tinha que ser acima de R$ 11. Então vamos supor aí que fosse 15, 20 reais, por exemplo. Os planos baixaram bem, né? Por exemplo, o meu plano, que era o Raça, hoje ele mudou o nome, eu tô pagando R$ 38,00, então assim, por mês. Tá ok, tem plano que tá mais barato. Então assim, eu não sei também, porque o futebol ainda é um produto, né? Tem que estudar e achar uma solução para isso. A gente tem que levar em consideração um outro ponto, que é, no Rio de Janeiro, todo mundo tem, assim, tô generalizando aqui, né? Mas quase todo mundo no Rio de Janeiro tem direito à meia entrada, então isso também é um problema no Maracanã, né? Você ter um jogo lá, pô, estudante de rede pública, professor, funcionário público, todo mundo tem direito à meia entrada. Aí você pega mais as gratuidades, que, pô, tem uma lista gigantesca. Então, assim, tirando o sócio torcedor, ainda tem essas gratuidades, que são o que é lei, né? Então, oi.
Bruninho, isso é tudo negociável. Quando o Flamengo quer, quando o Flamengo tem interesse, ele vai até no presidente negociar. Chama o Eduardo Paes aqui, Dudu, senta aqui, vamos conversar. Eu quero fazer um plano sócio-torcedor popular. Nesse dia não vai ter gratuidade. Vamos conversar aqui, o que a gente pode fazer? Tudo é negociável, cara.
Mas não pode, isso é lei municipal, pô. Como é que você vai tirar a lei municipal? Então você tem que conversar lá na LERJ, não é com o Dudu.
Ok, então, mas tudo é negociável.
Mas não vai. Eu acho assim que, assim, eu acho que é um utópico você achar que poderia conseguir fazer isso. Porque é lei, né? Então se for assim, todo dono de balada vai começar a fazer isso.
Vamos lá. Então vamos manter a gratuidade. Mesmo mantendo a gratuidade, um jogo no Carioca vai realmente desequilibrar as contas do Flamengo?
Não, a questão não é desequilibrar. A gente está falando do sócio-torcedor. Eu não tô nem falando.
Não, os demais planos continuam da mesma forma. Você faz um plano de sócio-torcedor popular, pega essa galera que está fora, que está aí sobrando. Entendeu? Eu não vou poder fazer o sócio-torcedor. Vai ter regras para eu poder ser um sócio-torcedor popular. E como é o atrativo, o cara não vai fazer o sócio-torcedor popular, mesmo que seja 5, 10 reais que vai fazer falta para ele, sem ter uma contrapartida. A contrapartida é, no Carioca vai ter tantos jogos que você vai ter direito a ter um ingresso popular para ir ao jogo. Cara, dá pra fazer.
A questão do Carioca, não, nem todo jogo tem apelo de estádio lotado, né? Tem um monte de jogo pode ir.
Eu usei o exemplo do Carioca. Cara, mas o ingresso é caro, Bruninho. O ingresso é caro. Tem muita gente que não vai no Maracanã.
Você colocar um ingresso a 50 reais e colocar 20 mil, você pode colocar um ingresso a 20 e colocar 60 mil, que você fatura a mesma coisa. É isso que ele tá querendo dizer. Pegar um jogo que você não vai lotar, fazer um ingresso a preço popular, beneficiando a esse sócio-torcedor que paga todo mês uma quantia mínima, só para dizer que é sócio-torcedor, para ter a carteirinha do Flamengo, você entendeu? E ter uma contrapartida, você vai poder ir nesse jogo por 20 reais. O Flamengo vai colocar 50 mil no jogo contra o Bangu, que ele não coloca no Carioca. O cara tá pagando 10 reais por mês lá de sócio-torcedor e vai pagar só 20 para um jogo que normalmente é 50. Então ele faz com que aquele cara volte a ser o torcedor geral que era antigamente, que pagava, era mais caro a passagem do ônibus do que o ingresso no início. Então acho que é nessa linha que o Hugo tá querendo, de lotar o campo com a massa que não tem realmente condição de pagar 200 pau que nem foi o ingresso no jogo em Brasília, pô.
Sem querer ser o advogado do diabo, se você lota o estádio, você também aumenta o custo, né? Então você chega ao momento que você tá pagando para jogar.
Então, social, a gente não tá vendo lucro. Isso no ano não vai desequilibrar as contas do Flamengo. Eu tenho um tio meu, cara, que ele era torcedor de geral. Ele não consegue mais o Maracanã. Ele vai no jogo do Zico comigo no fim do ano, eu pago o ingresso dele. Entendeu? E igual a ele, tem um monte de gente. Eu não sou especialista no assunto. Cara, mas assim, o meu sentimento, isso é sentimento, galera, não é que eu não tô fazendo cálculo aqui, não tô. Sentimento é que dá pra fazer. Dá pra fazer. O problema é que quando a gente olha para baixo, a quem está abaixo de nós, a gente sempre vai colocar obstáculos. Quando o Flamengo quis peitar a Globo lá com as suas demandas, os seus pleitos, foi no presidente, foi sem máscara, fez o diabo. Porque tinha interesse. Então isso para mim parece que não tem interesse. Entendeu? Essa é a questão para mim. E quem, obviamente, quem quiser discordar, à vontade, que não sou dono da verdade. Mas eu sinto falta disso, entendeu?
E eu vou falar uma coisa, gente, que para mim é uma coisa assim que a gente até conversou aqui no começo, né, sobre a torcida. Tim Maia já dizia, a semana inteira fiquei te esperando para te ver sorrindo, para te ver cantando. Quando a gente ama, não se quer dinheiro, só se quer amar, amar, amar. É isso, a torcida do Flamengo é isso. Ela fica a semana inteira juntando dinheiro, catando latinha, para poder juntar a grana para ir no campo. É. Então, esse é o que o Guga está querendo dizer. Eu entendo perfeitamente o que o Guga está querendo dizer. O cara quer estar lá. É, o Guga sentia a emoção de estar lá com o pai dele vendendo um sacolé. Entendeu? Esse é o ponto. Mas talvez não seria legal um dia, acabou de vender sacolé, e alguém chegar pro Guga e falar: Guga, você pode entrar no campo hoje.
Você era entendeu? Meu sonho.
É esse negócio que a gente está falando, de você conseguir manter a massa. Porque o Flamengo, que é um time de massa, não consegue manter a massa. E nós temos, Bruno, nós temos gente no grupo. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui, que guarda todas as economias possíveis para poder ir pro Rio de Janeiro ver um jogo do Flamengo. Que faz um esforço danado para poder ir pro Rio de Janeiro ver um jogo. Que não. Não tá fácil hoje, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o Flamengo deveria pensar, já que ele é a maior torcida do mundo, é a maior torcida do Brasil, espalhada por todos os lugares. O Flamengo tem torcida em todos os lugares. Então, de tentar que nem. Não matar aquele o sócio. Um sócio que era. Não era local, como é que chama?
Off-Rio.
Pô, hoje o Off-Rio não tem vantagem nenhuma. Então, o cara não, acaba não sendo, entendeu? Mas sei lá. Eu acho que o grande negócio é o seguinte, né? Até pra gente mudar um pouquinho de tema, porque esse tema tá muito, muito triste. Eu acho que a volta da torcida vai fazer com que a gente comece a ter resultados esportivos e melhore o nosso caixa. Sim. Tá? Acho que nesse momento não dá pra fazer isso que o Guga quer, porque tem poucos ingressos. Mas nós estamos pensando num momento normal. Tá? Mas eu tenho certeza absoluta do seguinte, a torcida é a diferença. Ela faz o time jogar e se essa criptomoeda vier e colocar a torcida no rumo certo, no rumo de você poder usufruir disso, ser beneficiado por isso, para ver jogo, para ganhar copo, ganhar camiseta, bonés, viseira, que qualquer coisa que seja, eu acho que você consegue conquistar a torcida. Acho que para mim, acho que é isso.
É isso mesmo. E assim a gente espera. Aqui a gente só está conversando, não tem certo nem errado, a gente só está flamengando, né? Como a gente diz aqui sempre. E é o que a gente faz toda segunda-feira, às 9 horas da noite, a gente flamenga aqui. Cada um com a sua opinião, cada um com seus pontos de vista, e assim a gente vai seguindo, e quem sabe a quem pertence, a quem é de direito, consiga fazer isso chegar de uma forma para todo mundo, né? Porque eu também concordo que todo mundo tem que ter o direito de poder ver o Flamengo pelo menos uma vez na vida no Maracanã, porque é fora de série. Para você que nunca foi no Maracanã, cara, é outra coisa. Não tem como, eu não consigo explicar. Um dia perguntaram ao Petkovic qual a palavra que ele poderia falar da torcida do Flamengo. Ele, como um gringo com pouco tempo no Flamengo, ele falou que ele não tinha palavra para poder dizer. E eu, como brasileiro, nascido aqui, criado flamenguista, banhado de sangue rubro-negro, também não consigo ter uma palavra para poder dizer o que, que é a nação, o que, que é aquela magnética cantando no Maracanã. Então...
Eu fui uma vez pro Maracanã com o Carioca. Nós pegamos um cometa. Um cometa aqui em Campinas, 11 horas da manhã. Entramos no cometa. fazendo conta aqui, né? Eu não conheci o Rio, nunca tinha ido pro Rio. Falar, meu Deus, vou chegar lá, aquele negócio de linha colorida lá, linha amarela, vermelha, azul, roxa. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso dentro do ônibus e não sei o quê. E eu, só tava eu e ele. O ônibus lotado. Primeira parada, na segunda parada a galera começa a tirar o agasalho. Tinha umas 12 pessoas dentro do Cometa indo pro Maracanã. Quer dizer, que saíram de Campinas, pegaram um Cometa e foram pro Maracanã para ver o jogo do Flamengo na Libertadores. E dessas 12 pessoas, nós conhecemos um, que é de Santa Bárbara do Oeste. É, o cara saiu de Santa Bárbara mais cedo, pegou um ônibus para Campinas para ir para lá para ver o jogo. Tinha muita gente de Campinas, Campinas é uma cidade grande, né? Então, mas assim, eu fiquei assustado. Na hora que eu entrei no ônibus, estava só eu e o Carioca. E eu achava assim, nossa, Carioca, só a gente que tá indo pro Rio, né? Pro Maracanã, né? Pro Rio todo mundo, claro. Mas daqui a pouco, depois da segunda parada, a galera tirando a agasalho e pondo a camisa do Flamengo e já tinha. Falei, louco, gente, olha a quantidade de gente no ônibus. Então, assim, sei lá onde é a segunda parada, já era no estado do Rio. Mas naquele local, eu falei assim, caraca, olha quanta gente aqui. Ali eu já comecei a vivenciar o estádio, faltando 3 horas pra chegar no campo, entendeu? Então é um negócio de louco, cara. Eu falo pra todo mundo, eu fui, não, me arrependo muito de não ter ido no velho Maracanã, fui no novo e quero ir de novo, e quero ir de novo, e quero ir de novo, e agora vou levar minhas crianças, assim, é demais, gente, é demais.
Olha, eu ouvindo o relato do Milton, né, e acabei entrando em algumas searas aí da minha vida pregressa, de Pavuna, de pegar trem para ir pro Maracanã vender picolé, e isso me emociona muito. Porque o Flamengo ele a paixão pelo Flamengo é algo inexplicável. Meu pai, ele é vascaíno. E me recordo a primeira vez que eu fui no Maracanã, que ele me levou nesse dia. Eu lembro até que nós ganhamos o ingresso no supermercado Sendas, antigo supermercado Sendas, no Rio, e tinha uma promoção, e acho que meu pai ganhou o ingresso e me levou no Maracanã. Eu fui todo paramentado de camisa do Vasco. Eu deveria ter uns 3 anos de idade. Eu cheguei no Maracanã, vi aquela massa rubro-negra, vermelha e preta. Eu falei, pai, eu quero aquela bandeira ali. Era a bandeira do Flamengo. Meu pai olhou para mim assim, você tem certeza? Eu lembro até hoje disso. Eu quero aquela bandeira. Ele comprou a bandeira do Flamengo, eu fiquei no meio da torcida do Vasco com a bandeira do Flamengo. Ali foi amor à primeira vista. Flamengo de tantas alegrias, que eu me lembro em 81, quando eu vi aquele movimento, eu estava na casa da minha avó no dia do título mundial, em Barra do Piraí, a gente estava visitando lá. Eu lembro o movimento do meu tio chegando, gritando. E eu pequenininho falei assim, meu Deus, eu sou um privilegiado, eu torço para o melhor time do mundo. Esse é o Flamengo. É o Flamengo que me fez olhar para os heróis da Marvel, os heróis da Liga da Justiça na época, e falar, não, não quero, não quero. Eu queria ir para as festas vestido de Flamengo, vestido de Zico. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo que em 2019, no momento mais difícil da minha vida, que eu tive depressão, me ajudou com aquele título inesquecível. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo que motiva toda segunda-feira. Eu acordo pela manhã e eu penso, quarta-feira tem Flamengo. Na quinta, domingo tem Flamengo. Esse é o Flamengo. É minha paixão, é meu amor. É a paixão que me fez, em 2019, no jogo Flamengo 1, Santos 0, atrasar o casamento do meu primo para não perder o jogo. Esse é o Flamengo. É isso que move o futebol. É isso que move o nosso time. É isso que move o Flamengo. E esse mesmo sentimento que eu tenho certeza que o meu irmão, a minha irmã, mais simples do que eu, ou mais abastado do que eu, tem também. Igualzinho. Sem diferença nenhuma. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo do povo. Esse é o nosso Flamengo.
É a nossa religião. E é com esses relatos que a gente vai chegando ao fim de mais uma resenha aqui do nosso consulado Flacampinas. Porra, isso é Flamengo pra caramba, não tenho que tirar nem pôr. Agradeço aí vocês dois aí pela presença aqui com a gente nessa resenha aqui. Muito bom ter vocês aqui. Falar de Flamengo é sempre bom. Ainda mais quando é algo assim, né? Quando a gente simplesmente abre a boca e deixa sair todo o flamenguismo pra fora e vai inundando todo mundo com o nosso rubro-negrismo. Parabéns aos dois, ótimos relatos. Emocionei aqui. E é assim que a gente chega ao fim. Milton, boa noite.
Galera, boa noite. Obrigado aí, Bruninho. Valeu, Guga. Queria deixar aqui que essa volta da torcida, se Deus quiser, também vai servir para que a gente volte, né, às nossas convivências da Fla Campinas, do nosso grupo, né, que a gente está em todas as redes sociais, a gente tem vários contatos, a gente tem um grupo de WhatsApp, etc. Mas a gente não tem os contatos pessoais, né? Então, muito gostoso ver aquelas fotos lá do seu Sérgio com a Rafa, com a Carol e com o GH. Eu e o Bruninho fomos para a Lagoa ontem caminhar, os dois de Flamengo, dar uma zoripilada e conversamos de várias coisas na nossa voltinha ali. E outro dia, semana passada, retrasado, eu e o Carioca sentamos lá no Renatinho para tomar uma cerveja e assistir o jogo do Flamengo. Enfim, é uma coisa que faz falta, não só ir ao Maracanã, mas também faz falta para nós essa convivência, né? Esse negócio virtual aqui é legal e tal, mas não é a mesma coisa a gente estar junto no boteco ou estar junto em algum ambiente coletivo, vendo um jogo do Flamengo, conversando sobre o Flamengo, mesmo que não seja dia de jogo. Então eu espero que realmente essa pandemia passe logo, né, e que a gente volte o mais rápido possível à nossa vida normal. E Carioca, meu amigão, vamos de novo pro Maraca de busão. Valeu, galera, boa noite.
Valeu, Milton. E mais uma vez com as suas musiquinhas e riminhas, né, Guga? Boa noite, Guga.
Boa noite. Ah, esse momento é épico da Fla Campinas. Milton, nosso sonoplasta, nosso músico, é tudo. Toda a nossa. Faz a alegria aqui da galera da Fla Campinas no nosso podcast. Muito feliz, feliz de falar do Flamengo, de estar junto com vocês. São pessoas já que fazem parte do meu cotidiano, né? Alguns eu estou conhecendo ainda, mas Bruno, Milton, Carioca, Júlio, BH, Enciclo Sérgio, Rafa, Carol, se eu esquecer alguém me perdoa, amo todos vocês, estamos juntos e pelo Flamengo e sempre pelo Flamengo, um grande abraço, uma boa semana a todos.
É isso aí, galera, boa semana a todos, domingo tem Flamengo, graças a Deus. E segunda-feira, ou não, a gente vai estar aqui gravando mais um podcast para todo mundo. Saudações rubro-negras, galera. Segue a gente aí nas redes sociais, Fla Campinas 1895. Quem não conhece a gente, temos um grupo no WhatsApp, vem flamengar com a gente. E isso aqui é Flamengo pra caramba. Mesmo outro. Até a próxima.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regada. Me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado, no gramado, sempre amado, mas cotado no estatuto. É um ato de cruz. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, o Flamengo até morrer.